Bom dia. Bom dia. Estão aí, né? A Igreja de Deus, ela é muito interessante, porque ela é cheia de encontros. Na igreja, a gente se encontra com pessoas, mas a gente se encontra com Deus, principalmente. A igreja é o lugar onde a gente se encontra com Deus. Sim ou não? E quando eu falo lugar, eu não me refiro a um espaço físico. Eu me refiro a uma comunhão de pessoas. E o que acontece é que muitas vezes a gente se encontra com a pessoa que é a primeira vez que a gente está vendo aquela pessoa, mas o sentimento que a gente tem é um sentimento de que a gente conhece aquela pessoa há muito tempo. Sim ou não? O que acontece, de fato, é que a gente se encontrou no Calvário. A gente se encontrou no Calvário. É que a gente ainda não tinha se visto. Um dia Deus nos tomou a todos nós e nos levou para a cruz. E morremos com Ele, ali junto. Então nós caminhamos junto desde o Calvário. E o nosso batismo é isso. O batismo, ele conta essa história, de que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e vivemos agora com Ele. Então é por isso que você sente que parece que conheceu a pessoa já há muito tempo. E é verdade. Você só não tinha visto a pessoa. Você somente não tinha visto, mas você já conhecia. Então, tempos atrás, recebi, não me lembro exatamente como foi, Lois, mas o Jonathan Ferreira, que a maior parte de nós conhece aqui, conhece não? Jonathan Ferreira, ele deu uma tarefa para Lois para escrever a história do avivamento aqui nos anos 70, 60, 70, e ela começou a escrever. Eu não me lembro agora como é que foi que você me descobriu onde eu estava e a gente começou a conversar sobre essa história, né? E para mim tem sido uma experiência muito boa ver alguém se dedicando a escrever a história. E um grande problema que nós temos como pessoas é que muitas vezes nós esquecemos a nossa história. E a gente sabe que cada um de nós é produto da própria história. Sim ou não? Então a gente não pode desconhecer a história. E a história, claro, ela teve momentos bons, momentos não tão bons, mas é a nossa história. E a nossa história determina, na maior parte das vezes, determina como nós agimos, porque nós somos produto da história. Então é bom conhecer a própria história, é bom saber a história, de onde a gente veio, e isso, esse conhecimento da história vai nos dar base para a gente continuar caminhando para onde Deus quer que a gente vá. Amém? Então é muito importante conhecer a história, saber a história das pessoas. Quando Jesus se encontra com Pedro, você se lembra o que acontece? Ele fala, tu és Simão, que mais que ele fala? Filho de Jonas, e tu serás Cefas. Nesse breve momento, Jesus estava dando o perfil de Pedro, né, que nesse momento era Simão, e a palavra Simão, ela significa alguém agitado. Exatamente o Pedro. Era um homem agitado. Teve um momento na história que ele está com Jesus na transfiguração e o texto diz bem assim, e não sabendo o que falar, falou. É o Pedro. É o Pedro. Quando você não sabe o que falar, o que você faz? Não fala. Mas Pedro, eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso perder esse momento glorioso. E aí ele está falando, aí Deus manda ele calar a boca. Lembra não? Ele está falando, vou fazer uma tenda aqui, outra tenda, e Deus interrompe ele e fala assim, olha, esse é o meu filho, escuta ele. Você é Pedro? Dá um tempo, vai. Depois, Jesus olha para esse Pedro, vê que ele é um Simão agitado, aí fala, você é filho de Jonas. Então Jesus conhece a história de Pedro. A filiação fala de onde ele veio, como ele veio, e chega naquele momento. Mas não para aí. Jesus fala para ele, você vai ser Cefas. E Cefas significa o quê? Pedra. Significa pedra. Então Deus vai tomar um agitado e vai transformar o caráter dele em pedra. Então ele tem toda uma história. Então é bom a gente conhecer a própria história para a gente até entender algumas reações nossas. Verdade? É bom conhecer. É bom saber. Então, é muito importante esse tempo aqui da gente rememorar, saber o que Deus fez na vida da gente e agradecer a Deus. E agradecer ao Senhor. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus nos guardou. Sim ou não? Um dia uma pessoa me perguntou, Jamê, quantas vezes Deus livrou você de acidente? Eu falei, tem as vezes que eu sei e as vezes que eu não sei. Não é isso? Então, quanta coisa Deus fez na nossa vida. Que Deus nos ajude a agradecê-lo por todas as benignidades que ele fez a nós durante todo o tempo. Ele nos guardou. A gente poderia não nascer. A gente poderia nascer e morrer. A gente poderia, em algum acidente, morrer. Mas não. Deus nos trouxe até esta manhã, nesse lugar. E o Salmo 139 diz que Deus, de modo assombrosamente maravilhoso, fez o quê? Nos entreteceu no ventre da nossa mãe e determinou todos os nossos dias, ainda que nenhum deles houvesse. E Efésios diz que nós existimos como poema de Deus, como feitura de Deus, para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Ou seja, a nossa história está escrita. Amém? A nossa história está escrita. E qual o segredo da vida cristã? É descobrir o que é que Deus escreveu para nós. O que é que Deus escreveu? Amados, o que traz felicidade para nós não são nossas realizações. O que traz felicidade para nós é a gente entender o que Deus escreveu a nosso respeito e andar nisso todos os dias da nossa vida. Então eu digo que o segredo da vida cristã é você a cada manhã chegar ali e olhar por cima do ombro de Deus para ver o que foi que ele escreveu para o dia. E anda nisso. E anda nisso. Amém? Bem, nós vamos ter hoje, além do batismo, uma ordenação de Everton ao diaconato. E o Cláudio pediu para eu falar um pouco sobre isso, para explicar um pouco o que é o diaconato. A palavra diaconato é um substantivo, né? E é derivado da palavra diácono, que é serviço ou servidor. Então, diácono é um servidor. Inclusive, Paulo chama a si mesmo, em alguns momentos, de diácono. É alguém que serve, é alguém que presta algum serviço. É verdade que em vários lugares o diácono, ele está relacionado a serviço natural. Então é aquele que compra cadeira, que ajuda a montar o salão de reuniões, que mais? Que põe bêbado para fora, que mais? Grava a palavra, hein? E faz o cafezinho. Mas eu só queria lembrar vocês que a primeira referência de diaconato no Novo Testamento, primeira referência é em Atos capítulo 6. Correto? E naquela época, a igreja não tinha igreja. Eu estou usando a mesma palavra para duas coisas, vocês entenderam? A igreja, ou seja, o povo, a família de Deus, não tinha um lugar. Não tinha um lugar. Então, Deus ordenou que eles ordenassem a esses homens, mas sem um lugar. Então, a gente percebe aí que os diáconos não são colocados para cuidar de coisas. Porque naquela igreja não havia coisas. A única coisa que havia na igreja era gente. Por isso que eu digo que naquele tempo a igreja não tinha igreja. Ela era igreja. Então nós precisamos restaurar o ministério diaconal, o serviço diaconal, baseado naquele momento da igreja. Que não havia um lugar, não havia um prédio, não havia um edifício. Havia só pessoas. Então o que é que o diácono fazia? Cuidava de gente. Esse momento da história da igreja é o único momento, é único, onde você vai ver o povo se levantando para murmurar e Deus não reagiu em relação à murmuração do povo. É o único lugar. Porque diversas vezes, quando houve murmuração, Deus derramou fogo sobre o povo. Deus abriu a terra, porque Deus não suporta murmuração. A murmuração é você falar a verdade com um coração ruim. E a murmuração diz o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria melhor. A murmuração é uma das coisas piores que a gente pode praticar. Por isso que a palavra diz que a gente não deve murmurar. Correto? Lá na nossa região, Jundiaí, região produtora de uvas. E quando eu escuto alguém falar do terrível calor que acontece, eu digo: meu querido, se a uva está doce é por causa do calor. E se a uva está sadia, é por causa do frio. Então, cada coisa tem seu lugar. Então, eu não posso murmurar por nada. Algum amém por aí, não? Amém. Eu percebo que há um movimento de arrependimento aí no auditório. E tem que arrepender. Porque Deus faz tudo bem, não é isso que a gente fala? A gente fala isso e logo depois fala mal do que acontece. E eu estava reparando, só tocando nessa questão da murmuração, que há um lugar na face da terra que é o lugar onde tem mais murmuração. Não é Maringá. É nas filas. A pessoa entra na fila e começa a murmurar. Parece que tem um demônio ali em cima da fila. A pessoa entrou na fila, pode ter três pessoas na fila. Aí ela começa a falar mal da repartição onde ela está, começa a falar mal do governo. Meu Deus do céu! Eu acho que fila é um lugar tremendo para a gente falar de Jesus. É ou não é? Não murmura, fala de Jesus. E se a fila for grande, ótimo, porque vai dar tempo de você dar todo o fundamento. E quando chegar lá no começo da fila, você batiza a pessoa. Aproveita, não murmura, compreenda que Deus é soberano nas mínimas coisas. Mas deixa eu voltar para Atos capítulo 6. Havia uma murmuração. Qual era a murmuração? Que havia um grupo de pessoas que eram viúvas de gregos que estavam ali e estavam esquecidas na distribuição do pão. Então, há uma murmuração. E por que que Deus não castigou as pessoas que murmuravam? Porque eles estavam murmurando porque os presbíteros estavam num desvio de função. Então a murmuração era provocada por uma falta de compreensão dos presbíteros a respeito do seu papel. Por isso que Deus fala assim: vamos levantar aí homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de boa reputação, aos quais nós encarregaremos desse importante negócio, enquanto nós, os presbíteros, nos dedicaremos à oração e palavra. Ora, esse texto determina o que um presbítero deve fazer e determina o que o diácono deve fazer. O presbítero, ele vai se dedicar a ouvir a Deus pela oração, pelo estudo da palavra, para ensinar o povo. E o que o diácono vai fazer? O diácono é o braço pastoral dos presbíteros para tocar nas pessoas. Dá para compreender, não? Então eu tenho uma grande dúvida nesse texto. Obrigado. Eu tenho uma grande dúvida nesse texto porque eu não sei se os presbíteros, se o diácono for levantado para permitir que os presbíteros ouvissem mais a Deus, estudassem mais a palavra, ou se for levantado para cuidar do povo. De qualquer forma, eram duas coisas boas: liberar os presbíteros para que ouvissem a Deus. Isso não é alguma coisa nova. Lá atrás, na Escritura, o sogro de Moisés chega para trazer a filha que estava na casa do pai, né? Ou seja, o sogro de Moisés, chamado Jetro, e ele está trazendo a esposa e os filhos. Quando ele chega ali, o que é que ele vê Moisés fazendo? Atendendo o povo. Só uma curiosidade, Ricardo. Mais ou menos quantas pessoas Moisés estava atendendo?
Umas 4 mil.
4 mil? Bom, havia um grupo de homens de 18 a 45 anos, que era o pessoal preparado para a guerra, em torno de 600 mil. Vamos dizer que Moisés fosse machista e atendesse só homem. Eu fiz as contas. Moisés distribuiria a senha, né, entregaria a senha, e ele falaria com aquele homem novamente dali a 40 anos. Quer dizer, um pastorado totalmente eficiente, né? Aí Jetro fala com ele: o que você está fazendo? Estou ouvindo as causas do povo. E o que é que o sogro fala para ele? Se você continuar assim, você vai se perder e perder o povo. E aí ele fala para Moisés: levanta cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50 e cabeças de 10. Esse pessoal vai ouvir ao povo e vai resolver as causas do povo. E as causas mais pesadas vão trazer para você. E você cuida de estar diante de Deus e trazer a palavra, oração e palavra. A mesma coisa de Atos capítulo 6. Então aqueles cabeças de 1000 era o trabalho diaconal, que era ouvir as pessoas, estar com as pessoas. Correto? E Moisés atende ao sogro e distribui Israel na base desses grupos. Quem cuidava de mais gente, cuidava de quantos? De 1000? Faz a conta aí, vai. Cada grupo de 1000 tem 10 cabeças de 100. Cada grupo de 50, de 100, tem 2 grupos de 50. Cada grupo de 50 tem 5 grupos de 10. Então, quem cuidar de mais gente, cuidar de 10. É o que está no texto. É o que está no texto. Então, na estrutura que a gente propõe, na nossa estrutura, que a gente está edificando aí já tem muitos anos, o diácono, ele é um pastor do povo. Não é um título, é um serviço. É um serviço. Então, o Everton, ele é um braço pastoral do presbitério. E aqui vai uma reclamação minha aqui. Eu estou reclamando agora de púlpito, de público. Não é só o Everton, não. Nós temos que trabalhar e orar para Deus levantar outros diáconos. Nossa, mas nenhum amém? Ou ficaram impactados ou não creem no que eu estou falando.
Amém.
Amém. Então, gente, ó, começa hoje. Começa hoje. Pois é. Precisamos de mais diáconos. Como é que eu sei que o diácono era um trabalho espiritual? Pelos requisitos. Como é que deveria ser um diácono? Cheio de Espírito Santo, cheio de fé, cheio de boa reputação. Ora, se a questão fosse natural, se a questão fosse só distribuir pão, precisaria só de duas qualidades. Que fosse honesto e que soubesse dividir. Não precisava ser cheio do Espírito Santo para distribuir pão. Não precisava, assim, de cheio de fé. Não. Não. Bastaria saber matemática e saber e ser honesto, só isso. Mas os requisitos que são colocados ali nos mostram que o trabalho diaconal era um trabalho espiritual. Era tocar em pessoas. O que aconteceu com os diáconos? Logo depois, eles ocuparam funções em Samaria, em Jerusalém mesmo, correto? Então eram homens espirituais que pregavam, que cuidavam, que serviam a pessoas. Então um problema nosso é que a gente vem de uma história evangélica onde o diácono cuida de coisas. Meus amados, outras pessoas podem cuidar de coisas, não tem problema. Mas o diácono, biblicamente falando, são homens que cuidam de gente. E se você for para a carta de Paulo a Timóteo, ele ali mostra o que um diácono, o que um presbítero faz. E a diferença de que um presbítero deve fazer, que um diácono deve fazer, a diferença é extremamente pequena. Porque os requisitos são os mesmos. Homens casados com uma mulher que tenham, sejam pai de família, que tenham um caráter aprovado pelo Senhor. E se você estudar o texto de Timóteo, você vai descobrir que tem uma diferença básica entre o trabalho do presbítero e o trabalho do diácono. A característica do presbítero e a característica do diácono. Qual é? A quantidade de vinho. É a única diferença. Diz assim, o presbítero não pode ser dado ao vinho. E o diácono não pode ser dado a muito vinho. Então são homens espirituais. Correto? Mas agora, eu não sei. Por que que Paulo coloca esse limite na questão do vinho? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, que alguns presbíteros que a gente cuida, eles querem muito voltar para o diaconato. Por causa da quantidade de vinho. Então, o que eu quero afirmar aqui é que o Everton, ele vai ser uma pessoa com serviço pastoral para tocar em vidas, ajudar pessoas a crescer. Dentro da nossa estrutura, a gente não crê na reunião de domingo como uma grande estrutura nossa. A gente não crê nisso. A gente tem a reunião de domingo porque é uma reunião onde tem a profecia, onde tem a visão, onde a gente diz ao povo para onde a gente está indo. Mas a vida cristã realmente não é vivida no domingo. É vivida durante a semana. E esse povo que reúne numa reunião domingo está reunindo em grupos pequenos. Com qual objetivo? Que as famílias sejam cuidadas e que essas famílias tenham um testemunho a ponto de ganhar famílias para o Senhor. Amém? Porque a promessa de Deus é que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quem é que vai abençoar? As famílias. Por isso que a congregação está dividida em grupos pequenos. Porque num grupo pequeno, o pastoreio é mais eficaz, o trabalho pastoral é mais eficiente e as pessoas se responsabilizam mais. Então, o nosso trabalho é fazer com que cada família da congregação ocupe um trabalho, exerça um ministério, onde os vizinhos conheçam ao Senhor. Porque é por isso que nós moramos onde moramos. Há um tempo atrás, comentando sobre isso, eu fiz uma afirmação. Eu digo que a gente mora num lugar por dois motivos básicos. O primeiro motivo, a gente mora por desgraça. O que é morar? Desgraça. Desgraça. Por quê? Porque a gente sonha em sair dali sempre. Um dia eu vou sair desse bairro, um dia eu vou sair dessa rua. Então é morar por desgraça, está sempre infeliz naquele lugar. E quem mora desse jeito, com essa atitude, não faz amizade, não conhece o vizinho, não sabe o que o vizinho está passando. Um outro motivo pelo qual a gente mora por propósito. Eu estou aqui porque os meus vizinhos precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu não vou pedir para você levantar a mão. Fica tranquilo. Mas quantos aqui moram por desgraça e quantos aqui moram por propósito? Não levanta a mão, não. Por favor. Há um tempo atrás eu ensinei para os irmãos João 3,16. Lembra? O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta, esse versículo, ele é aplicado literalmente, ele pode ser aplicado literalmente nos nossos dias? Sim, não, talvez, nenhuma das questões anteriores. Sim ou não?
Sim.
Então tá. O texto fala de Cristo unigênito. Mandou seu Filho unigênito. Ora, se Cristo é unigênito, o que é que nós somos? Não somos filhos. Se ele é unigênito. Me compreenderam, não? Se Jesus é unigênito, o que é que nós somos? Agregado. Aqui está um ponto. Jesus Cristo renunciou à sua unigenitura e se tornou primogênito. Ele renunciou à sua unigenitura para que nós pudéssemos ser incluídos na família. Amém? Então, o versículo não pode ser aplicado 100% hoje, senão a gente está perdido. Outra coisa, o texto diz que Deus enviou seu Filho. Agora, onde é que está o Filho, Jesus Cristo, hoje?
Ao lado do Pai.
Ao lado do Pai, não está aqui então. Então, quem é que vai salvar as pessoas da sua rua? Hã? Os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Sim ou não? Então, como é que seria João 3,16 hoje? Porque Deus nos amou de tal maneira que abriu mão da sua unigenitura e enviou seus filhos. Como é o nome lá da sua rua, Gu?
O nome da minha rua?
É. Rio Pinguim. Então vamos adaptar João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira a rua Rio Pinguim que enviou Gustavo para que ninguém naquela rua pereça, mas tenha vida eterna. O que é que muda? Muda absolutamente tudo. Porque você passa a olhar para os vizinhos como tarefa sua. E por favor, amados, eu não estou falando aqui de nós pregarmos o evangelho para trazer as pessoas para a nossa igreja. A nossa pregação é para levar as pessoas a experimentarem o governo de Deus nas suas vidas. Esse é o nosso trabalho. Pregar a mensagem do reino de Deus. E o que é que a mensagem do reino de Deus diz? O Senhor reina. Qual o grande problema do homem? Rebelião. E a única coisa que vai mudar isso é quando a pessoa se rende aos pés de Jesus Cristo como Senhor. Por que que a gente tem igreja nas casas? É por isso. É por isso. Não é porque está na moda. É porque nós precisamos espalhar o povo de Deus para cada rua de Maringá. Eu vou falar de novo. Nós precisamos espalhar o povo de Deus para que o povo de Deus seja em cada rua de Maringá. Por quê? Porque tem gente em muitas ruas de Maringá que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho do reino de Deus. Amém? O meu sonho em Jundiaí é que em cada rua de Jundiaí tem uma família cheia de Deus para anunciar o evangelho. Então, nosso projeto não é juntar, nosso projeto é espalhar. Porque há muitas promessas do Senhor a nosso respeito. A respeito da terra, a respeito do mundo. Ele diz que a terra está cheia da sua glória. E é verdade. Basta olhar para aqui, olha para esse lugar, a glória de Deus está aí. Mas a promessa do Senhor é que a terra seria cheia do conhecimento da sua glória. Porque quando a pessoa não tem noção de quem é Cristo, ela não vê a glória de Deus na natureza. Ela não vê. Mas quando ela tem conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo, ela começa a ver a Deus em toda a natureza, em toda a criatura, ele vê a glória de Deus. E o nosso trabalho é anunciar a glória de Deus às pessoas. Esse é o nosso trabalho. De novo, eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas a pergunta é, os seus vizinhos já ouviram o evangelho do reino de Deus? Ou você acha que tem outro jeito da pessoa se salvar? Se for boazinha, se fizer caridade, não. A única maneira que a pessoa tem de se salvar é receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque a salvação, ela é um movimento. Quando Deus nos tira de um determinado lugar e nos leva para outro. Correto? Qual é o lugar de onde Ele nos tira? Império das trevas. Qual é o lugar para onde Deus nos leva? O reino de Deus. Então a salvação, ela ocorre num espaço, num lugar chamado reino de Deus. Nesse lugar, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Quando a gente estava no Império das Trevas, e nós não saímos por iniciativa nossa ou por força nossa, nós saímos porque Cristo nos resgatou. Foi um resgate. Correto? E quando a gente está nesse lugar, a gente está sem Deus. E a pergunta, quem é que manda no Império das Trevas? Quem pode falar? A gente de vez em quando tem que lembrar de onde a gente saiu. Eu digo que de vez em quando a gente tem que sentir o fogo do inferno no calcanhar. Para saber de onde a gente... Não nos dedos. Mas no calcanhar. A gente tem que lembrar disso. Deus nos resgatou. Ali mandava Satanás. Quando a gente vem para o reino de Deus, quem é que manda? Tá, e onde é que a gente manda? Amado, se a gente está no império das trevas, a gente é escravo do diabo. Se a gente está no reino da luz, a gente é escravo de Jesus. Ou tem um campo, uma terra de ninguém no meio? Pois é, se você for para Tacna, no Peru, e você for para o Chile, a primeira cidade é Arica, então você sai de Tacna, chega na fronteira, sai do Peru, mas não entra no Chile. Porque esses dois países deram uma faixa de terra para a Bolívia, que brigava porque queria ter um acesso ao mar. E é uma faixa de terra de mais ou menos 400 metros. Não é muito grande. Bolívia não aceitou. Então essa terra hoje não é nem do Chile, nem do Peru, nem da Bolívia. É terra de ninguém. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente que acha que entra o império das trevas e o reino de Deus tem um purgatório. Tem um lugar onde Deus não manda, onde o diabo não manda. Amado, ou eu estou no império das trevas, ou estou no reino de Deus. E a gente inventou uma outra categoria. É o crente desviado, mas isso não existe. Isso não existe. Ou a pessoa é serva de Jesus Cristo, ou é serva do diabo. A não ser que haja um terceiro reino, que a Bíblia não fala. Só tem dois reinos. Então, minha tarefa é anunciar o evangelho do reino, correto? Dizer Jesus Cristo reina, e a pergunta é, quem é que manda na sua vida? É verdade que alguns vão dizer que é a mulher, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Estou falando de forma espiritual, né? Quem é que manda na sua vida? É isso que tem toda a mudança da gente. É aí que tem toda a transformação. Quem manda na minha vida? Aí a pessoa vem, é convencida pelo Espírito Santo e se entrega a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Terminou o nosso trabalho? Não. Não. Eu tenho agora que aprender como viver nesse novo reino. Porque a gente vem de uma história que cuidou da nossa vida e que tomou a nossa vida durante muitos anos. Então, há muito, como é que eu diria, há muito mau costume, há coisa que a gente faz que é lá do passado. Então, nós precisamos de ser ajudados nesse novo contexto. Sim ou não? Minha filha, meu genro, moram na Inglaterra há 20 anos. Ele já tem cidadania inglesa. E lá na Inglaterra, eles não podem pegar um carro e ir pelo lado direito da estrada. Ah, não, mas no Brasil a gente anda assim. Tá, no Brasil. Eu andei dirigindo lá, mas desisti. Porque eu quase atropelei várias pessoas. Porque o povo lá anda todo do lado errado. Pode parecer brincadeira. Mas às vezes a gente ama tanto o mundo que acha que as coisas de Deus estão no lugar errado. E não é verdade. Então a gente precisa que alguém sente conosco e explica como andar nesse novo reino. Como é o nome disso? Discipulado. Fazer discípulo. Lembre-se que a pessoa nunca andou nisso. Eu nunca andei. Então eu preciso de pessoas que me digam, olha, Jamê, não é por aqui. Aqui é assim. Ah, não, mas lá no Brasil. É lá no Brasil, querido. Você não está no Brasil. Você vai atravessar uma rua, aqui você olha primeiro para o lado esquerdo. Sim ou não? Lá você olha primeiro para o lado direito. Senão você vai ser atropelado. Correto? E você não pode pegar um carro ali e falar assim, não, o povo inglês anda do lado errado, eu vou andar do lado certo. Você não vai andar uma quadra. Você não vai andar o quadra. Então, eu preciso aprender a andar de um jeito diferente do que eu andava. Por isso que ele nos manda fazer discípulos. E o que é fazer discípulo? É ensinar a pessoa a andar no reino de Deus. Porque nenhum de nós sabe, nenhum de nós entrou no reino de Deus sabendo tudo, não. Por isso que ele fala que nós temos que ensinar a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Então, qual é o processo, qual é o alvo que nós temos? É que cada família aqui anuncie o evangelho na sua rua, no seu prédio, e na medida que as pessoas vão tomando decisão de seguir a Jesus Cristo, a gente ensinar essa pessoa a andar na nova lei, a lei do reino de Deus, andar na lei do Espírito e vida. Amém? Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso projeto. É isso que nós queremos. Não existe nada que possamos anunciar que tenha o poder de transformar a pessoa. A única coisa que transforma a pessoa é o reino de Deus entrando na vida dela e mudando conceitos, mudando a mente, mudando os pensamentos. Porque como dista a distância, vamos dizer, da terra para o céu, é a distância dos nossos pensamentos para os pensamentos do Senhor. Os pensamentos nossos não se aplicam no reino de Deus. Não se aplicam. Nós temos que aprender a pensar diferente. Sim ou não? Aprender a pensar diferente. Por isso que a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E todos os dias a gente tem que aprender novos conceitos. O discipulado é o tempo onde a gente aprende novos conceitos. Amar precisa aprender novos conceitos? Sim. Se não há mudança de conceitos, não haverá mudança de comportamento. Amém? E a gente vem para o reino de Deus com muito conceito. Muito conceito. Ah, mas antigamente, querido, antigamente. Antigamente. Esse negócio é tão radical que o Senhor diz que aquele que recebeu a ele, morreu com ele. Está escrito em Romanos capítulo 6. Aquele que foi batizado, se identificou na morte de Cristo. E quando Cristo foi para a sepultura, a gente foi sepultado com ele. E hoje nós não mais andamos como andávamos antes. Agora nós temos um Senhor, nós temos um Rei, e nós perguntamos a ele: Senhor, como é que o Senhor quer que eu ande a partir de agora? É isso que o Evangelho faz. Quando o Evangelho entra na vida da gente, ele primeiro, ele destrói os conceitos. Depois ele estabelece novos conceitos. Tem algum texto na Escritura que indica isso que eu estou falando? Tem. Romanos capítulo 1, verso 16. O que é que diz lá? Por esta causa não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e também do grego. Quero chamar sua atenção para uma palavra do texto. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. A palavra poder, na língua grega, ela gerou para nós alguns vocábulos. Um dos vocábulos é dínamo. A palavra grega é dunamis. Ela trouxe para nós a palavra dínamo. O que é um dínamo? Dínamo é alguma coisa que produz energia. Mas também, desta palavra, veio a palavra dinamite. Você tem costume de comprar dinamite para levar para suas crianças brincar em casa? Acho que não, né? Eu não faria isso. Por quê? Porque a dinamite é a mania de ser acesa e explodir. É a mania da dinamite. É o caráter dela. Ela foi feita para isso. E ela destrói tudo que estiver ao seu redor. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho destrói todos os nossos conceitos para que sejam estabelecidos os conceitos de Deus. Aqui nós temos uma lei de física. Dois conceitos não cabem no mesmo coração ao mesmo tempo. Não cabe. Ou nós temos o conceito de Deus a respeito das coisas, ou nós temos o conceito do Senhor. Amém? Não cabem dois reinos no mesmo coração. Ou vamos servir a Deus, ou vamos servir a Baal. Então é uma mudança de conceito, é uma mudança de reino, é uma mudança de mente. Isso é o que nós queremos. Espalhar esse evangelho em todos os lugares que nós estivermos. Falar de Jesus Cristo para todas as pessoas com as quais nós nos encontrarmos. Eu estava comentando uma outra vez que vim aqui, que eu morava num edifício de 15 andares, e eu sabia que eu tinha uma razão pela qual eu estava ali, para apresentar Jesus Cristo. Correto? E eu tenho uma séria dificuldade em abordar pessoas. Primeiro, eu tenho três grandes defeitos, no meio de tantos outros, tá? Agora interessa só esses três. Primeiro, eu sou extremamente tímido. Sou extremamente tímido. Se quer me ver manifestado na minha timidez, é me convidar para uma festa. Eu não sei o que fazer. As minhas meninas, inclusive, apostavam para ver quantos minutos eu aguentava ficar na festa. Eu passava 10 minutos no máximo e já queria ir embora. Um outro problema que eu tenho, assim, gravíssimo, é que eu sou mineiro. E o mineiro é aquele que deixa como está para ver como é que fica. Eu gosto de ficar calado. Mas amo ficar calado. Eu sou capaz de viajar com você 100, 200, 300 quilômetros sem trocar uma palavra. E como mineiro, né? Depois de 3, 4 horas viajando, eu falo assim, pois é, né? É, então. Aí termina e fala assim, bom, a prosa está boa, mas nós precisamos ir embora, né? Que prosa! E uma terceira coisa, que é um defeito, eu não sou evangelista. Eu não sou evangelista. Mas eu preciso passar por cima dessas limitações para alcançar pessoas. Algum amém por aí, não? Eu preciso passar por cima das minhas limitações. Porque as pessoas são mais importantes do que minhas limitações. Eu não posso deixar de anunciar o Evangelho de Cristo e dizer, Deus, não vou falar porque sou tímido, não vou falar porque sou mineiro, não vou falar porque não tenho esse ministério. Não, não é isso não. Não é isso não. Eu preciso falar, porque é o único remédio que transforma pessoas e leva para o reino dele, para a salvação eterna. Esse é o meu trabalho. Então nós precisamos ter essa noção de que nós moramos onde moramos, porque nós temos um objetivo. E lá no meu prédio, eu aprendi isso, a achar algum ponto de contato. Algum ponto de contato. Por exemplo, falar do tempo. Excelente. Porque está quente, a gente tem condição de falar do tempo, se tiver frio, tem condição. Então, é um excelente motivo para iniciar uma conversa. Sim ou não? Outra coisa boa para iniciar uma conversa é criança. A pessoa está com criança no colo e fala, que criança linda, não? Se não der para falar criança linda, fale pelo menos simpática, né? Não, porque tem criança que não dá para você falar que é linda, né? Você pode até falar assim, a cara do pai, né? Mas não ficaria bom, né? Mas hoje nós temos dificuldade, que as pessoas não têm muito mais crianças. Tem cachorro, tem gato. E no meu prédio, eu já sabia o nome de vários cachorros do prédio. Já sabia que um tinha passado por estresse. Já sabia que um tinha passado por enfermidade. É o ponto de contato. Que raça esse cachorro? E eu sou péssimo para raça. Que raça esse cachorro? Eu dizia, poxa, ele tem, assim, um bom porte, né? Porque tem uns cachorros feios de dar dó, né? Mas é um ponto de contato. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos achar um ponto de contato para, através disso, falar de Jesus Cristo, falar do reino de Deus. Porque, amados, é para isso que estamos aqui. Temos algum outro motivo? Não. Estamos aqui para isso. Para andar nas boas obras que Deus preparou para nós de antemão, para que andássemos nelas. Esse é o nosso objetivo. Amém? E o nosso projeto, como pessoas, como indivíduos, é nos tornar parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso projeto. Claro, não estou falando de parecer fisicamente. Estou falando em termos de caráter. Falando em termos de compromisso. Falando em termos de santidade. Lembra o que diz Romanos 8, 28 e 29? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou. Para quê? Para serem conformes à sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meu projeto pessoal, no que diz respeito à minha própria vida, é ser parecido com Cristo. Esse é o meu projeto. Porque ele morreu por isso. Ele morreu por isso. Amém, amados? Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Então, nós temos grupos pequenos, nós temos família nesses grupos, e o nosso objetivo é que cada família se torne o embrião de uma nova congregação. E nós não estamos trabalhando contra o que já tem na cidade. Não é nosso objetivo falar mal, desprezar, menosprezar o que já tem na cidade. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é cooperar para que o reino de Deus seja estabelecido nessa cidade. Em quantas ruas? Todas as ruas. Em cada uma das ruas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos usar. E eu gostaria que a gente orasse nesta hora. E especificamente por nossa família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que eu posso mudar um pouco esse texto aí? Em ti serão benditas todas as famílias de Maringá. É isso, não? É isso mesmo? Em ti serão benditas todas as famílias da sua rua. Em ti serão benditas todas as famílias do seu bairro. Isso é o que Deus quer de nós.